Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Dono para Dono. Dessa vez trazendo aqui para vocês Gabriel Freire, um grande amigo, acima de tudo, mas um empresário, um empreendedor nato, um cara que tem uma trajetória super bacana, veio quase praticamente do zero, né? Enfim, construiu as empresas das quais ele é dono hoje. E vai ser um prazer dividir aqui um pouquinho sobre tua história com a turma.
Prazer todo meu.
Vamos começar se apresentando. Conta um pouquinho das suas origens, formação. Você é nascido aqui em São Paulo, né?
Em São Paulo, sim.
Conta um pouquinho para a turma um pouco da sua formação e à frente de que negócios que você está hoje, Gabriel.
Bom, como você falou, nasci em São Paulo há 50 anos, 49 para ser exato.
Tá bem cuidado, rodando com óleo bom, hein?
Obrigado. E sou advogado, formado pela São Francisco, pela Universidade de São Paulo. E desde 2005, eu venho, além de investir no meu próprio escritório, que eu fundei em 97, eu venho desde 2005 investindo em diversos negócios, em diversos setores diferentes, assim, tão amplos quanto de indústria de bebidas até empreiteira, passando por metalúrgica, ferrovias, tudo que me pareceu interessante para reestruturar e investir ao longo desses últimos anos, eu tenho feito.
Caramba, tem uma pauta super interessante para explorar aí, mas eu quero deixar essa pauta para um segundo momento. Falando um pouquinho do escritório, da carreira empreendedora dentro do mundo jurídico. Você disse que o escritório nasceu em 1997.
Isso.
Algum foco específico? Como é que foi isso? Ou você já nasceu como um escritório full service?
Não, enquanto eu fazia faculdade, eu fazia estágio no Pinheiro Neto Advogados, que foi uma grande escola para mim. E lá no Pinheiro Neto, eu terminei aprendendo o conceito de uma advocacia empresarial, no sentido corporativo, né? Uma estrutura corporativa para um escritório de advocacia. E eu fiquei com aquilo na cabeça, eu fiquei com uma vontade muito grande de fazer alguma coisa parecida com aquilo. E em 97 eu tive a oportunidade, eu falei na verdade que eu fundei o escritório, mas foi quando eu fundei a minha ideia de ter o escritório. Eu saí do Pinheiro Neto e tive a oportunidade de morar em Londres, dando consultoria para um cliente que eu tinha conhecido enquanto trabalhava no Pinheiro Neto. E eu passei 2 anos, até 99, dando consultoria para ele na Europa e dando consultoria para empresas europeias que queriam se estabelecer no Brasil, uma espécie de doing business in Brazil, que terminou fazendo com que o meu network naquele período crescesse bastante e em 99 eu já tivesse robustez para voltar para o Brasil e fundar o meu escritório. Eu fundei o escritório de uma maneira multidisciplinar. Eu contratei vários profissionais, contratei empresas de headhunting para me apresentar bons profissionais na época. E o escritório nasceu com uma equipe já multidisciplinar. Ele nasceu na área tributária, trabalhista, societária, lá na Avenida 9 de Julho, foi o meu primeiro endereço. E eu terminei pegando essa minha vontade de empreender e fui investindo tudo isso no escritório. O escritório cresceu muito rapidamente, eu fui trazendo novas áreas, estudando novas áreas e trazendo. Fiz coisas que para um escritório recém-formado, recém-nascido como era aquele, pareciam impraticáveis. Por exemplo, participei de processos de privatização, atuamos numa privatização grande do Banestes, do Banco do Estado do Espírito Santo.
Você pegou aquele final da década de 90, ali começo dos anos 2000, que teve o boom das privatizações.
Eu peguei o final do boom
das privatizações. Pegou o fumo, o final.
Exatamente. Mas o meu escritório chegou a ter, naquela época, eu cheguei a ter 5 escritórios no Brasil. Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Brasília e Recife.
Caramba!
E eu tinha mais de 100 advogados contratados. O escritório cresceu muito rápido. Até que quando acabou esse boom que você comentou, as privatizações reduziram bastante. Também existia um gap muito grande de M&A naquele momento. E eu terminei fazendo uma reestruturação do escritório. Foi minha primeira reestruturação, o meu próprio escritório. Fiz um right sizing do escritório, reduzi ele bastante e cheguei à conclusão que eu gostaria mesmo de ter um escritório focado, um escritório boutique. Foquei em tributário, que era a minha origem, foi onde eu atuei daqui, toda a minha vida até aquele momento, e comecei a atuar em recuperações judiciais. Na época tinha acabado de ser promulgada a nova lei de recuperações judiciais, que hoje não é tão nova assim, mas eu aproveitei aquele momento para focar o escritório nessas áreas, basicamente tributário, special situations e recuperações judiciais. Só que isso fez com que eu ficasse com muita vontade. Aquele veio empreendedor, ele terminou buscando outras saídas. E foi naquela época que eu comecei a investir com capital próprio em reestruturação de empresas que precisavam de capital ou queriam trocar o controle por N razões. Porque o controlador não queria fazer uma reestruturação ou porque os credores não aceitavam o antigo controlador à frente do negócio ou porque não havia capital suficiente para fazer aquela reestruturação. E eu comecei a procurar e estudar essas oportunidades onde eu via que o negócio era interessante, ele era viável do ponto de vista empresarial, mas ele precisava ser reorganizado e precisava de um novo capital. E comecei a investir. Primeiro investi numa indústria de bebidas no sul do país, depois num frigorífico de frangos também no sul do país. Aí vim para São Paulo, fui um sócio minoritário numa empresa de tecnologia aqui em São Paulo. Fui sócio minoritário numa ferrovia e do sul do país também, um trecho pequeno de uma ferrovia no sul do país. E aí assumi o controle de uma metalúrgica aqui em São Paulo, que eu ainda sou controlador até hoje. E por fim, uma companhia aberta chamada Azevedo e Travassos. Foi meu último projeto de reestruturação nesse modelo de reestruturar com capital próprio. Dentro do escritório, eu terminei mais focado em recuperações judiciais. E aí, ao longo dos últimos anos, advoguei em várias recuperações relevantes no Brasil, como, por exemplo, Nepar, que é uma companhia aberta, Ecovix, que é um porto, um estaleiro no sul do país, muito grande, uma das maiores recuperações judiciais do país na época que ela foi ajuizada. Terra Forte, que é uma exportadora de café também muito relevante. Eu sempre tenho misturado aí minha atuação como advogado reestruturador e como empresário reestruturador.
Que legal. E eu quero explorar um pouco esse tema da recuperação judicial. Acho que é um tema que o pessoal acaba encarando a recuperação judicial como um palavrão, como algo proibitivo, como uma derrota. O empresário encara como uma derrota. Né? Mas ela é mais... na prática, ela é mais uma solução do que uma derrota, em muitos casos.
Sem dúvida.
Conta um pouquinho mais para a gente assim, o que, que são os principais desafios. Se você encara esse tipo de preconceito por parte dos clientes quando você aborda o tema recuperação judicial... E o que, que são os principais desafios para você carregar a recuperação judicial?
Eu acho que assim, existe um pouco de preconceito pelo que você falou. O empresário, quando ele está na iminência de pedir uma recuperação judicial, ou quando ele deveria pedir a recuperação judicial, acho que ele sente um pouco a pressão do desapontamento. Né? Ninguém gosta de falhar e a sensação, talvez até como uma herança maldita vinda da antiga lei de falências e concordatas. Né? Existia uma lógica perversa na antiga lei de concordatas que não permitia que uma empresa que pediu concordata, 90% delas não conseguia sair da concordata e terminava se tornando uma empresa falida. E no Brasil, diferente de nos Estados Unidos, por exemplo, o empresário ele não tem muitas chances de errar. Se um empresário no Brasil vai à falência, ele dificilmente consegue se recuperar. O oposto nos Estados Unidos, por exemplo, porque lá o empresário ele pode ir à falência 5 vezes. O Trump, se eu não me engano, foi à falência algumas vezes, mas existem outros inúmeros exemplos de empresários que foram à falência.
A pessoa física lá pode ir à falência.
Né? Exatamente. Aqui no Brasil isso não funciona dessa maneira. Então existe aí um preconceito sim, e a sensação de que uma vez falido ou em recuperação judicial, aquela pecha vai te perseguir para o resto da vida. O que não é verdade hoje em dia, especialmente do ponto de vista de recuperação judicial. A recuperação judicial e extrajudicial são ferramentas muito importantes, muito poderosas para ajudar o empresário a se reestruturar, especialmente num ambiente empresarial como é o brasileiro. Aqui no Brasil, a gente tem uma regulação muito forte em todos os aspectos E existem negócios inteiros que são inviabilizados do dia para a noite por causa de uma intervenção da administração pública. Vou dar um exemplo, que é um exemplo famoso aqui de São Paulo, que todo mundo viu isso acontecer, os patinetes. Os patinetes da Faria Lima, da Paulista, eram um negócio que estava crescendo enormemente e existiam pelo menos 4 empresas, depois elas se agruparam em 2, depois se tornaram uma única empresa. E aí, do dia para a noite, a Prefeitura de São Paulo baixou um decreto proibindo o uso de patinetes nas vias públicas. E isso quebrou as 2 empresas. E acontece isso desde a década de 50. Tem um caso famoso de uma falência da Panair brasileira que ficou impedida, era uma empresa aérea que ficou impedida de voar por um decreto presidencial. Então, assim, isso é algo recorrente no Brasil. Mas sem querer chegar em casos tão extremos, tão dramáticos como esse, existem mudanças de legislação, de tributação, de ambiente político, econômico, que terminam dificultando muito a vida do empresário. Então, o empresário ele precisa ter à sua disposição e precisa saber utilizar muito bem ferramentas como a recuperação judicial e a recuperação extrajudicial. Tem que perder esse preconceito sobre essas ferramentas. A recuperação judicial e a extrajudicial, elas têm o condão de permitir que, principalmente depois das últimas mudanças legais, que o empresário dialogue com seus credores, que ele busque uma solução que viabilize a recuperação da companhia.
A sobrevida, né?
Exatamente. E muitas vezes, agora, como o mercado de capitais, trazendo um pouco da experiência da Azevedo e de outros casos que eu fiz, reestruturação de companhias abertas, o mercado de capitais ele cresceu muito no Brasil e hoje muitas empresas que estão na Bolsa estão em recuperação judicial. E ali existe uma oportunidade ainda maior, tanto para o empresário quanto para o investidor e credor. Uhum. Porque existe uma saída de dar liquidez para a dívida da companhia por meio de ações, por meio de conversão de dívida em equity, e o apoio que o credor dá ao empresário termina se transformando num retorno muito mais lucrativo para ele quando o mercado reconhece o upside que aquela reestruturação trouxe para a companhia.
Fala aí, tudo bem? Aqui é o Julian Antonioli, sou um dos sócios fundadores da Aldas, e se você quer tirar cada vez mais valor do seu negócio e se juntar ao grupo de empresas que cresce mais de 40% ao ano, procure a gente, vamos juntos desenvolver essa jornada.
E cara, quais são os grandes desafios de uma recuperação judicial? Eu imagino que, obviamente, o primeiro desafio óbvio é a companhia não conseguir cumprir com o plano financeiro da recuperação. Acho que esse é o mais óbvio. Mas eu imagino que existam outros desafios de bastidores que você já deve ter vivenciado ao longo desses anos que determinam o sucesso ou não de uma RJ.
O maior desafio é o crédito. Essa é a realidade. No Brasil, eu acho que o maior desafio é o crédito em qualquer situação.
Em qualquer situação.
Você pode falar que para crescer uma empresa tem o desafio do crédito, para expandir internacionalmente ou para expandir seu mercado, ela tem o desafio do crédito. E quando ela está em recuperação judicial, que é quando ela mais precisa de crédito, é o momento que o mercado mais se fecha para ela. Então eu acho que se eu tivesse que apontar um grande desafio para uma empresa em reestruturação, em recuperação judicial ou extrajudicial, é o crédito. E esse mercado de crédito para empresas em reestruturação, ele é muito incipiente no Brasil e ele está começando agora a crescer, está começando a se estruturar melhor. Questões como divisão de garantias, subordinação de garantias, executabilidade de garantias, que também é um problema, segurança jurídica no Brasil é um problema para todo mundo e as empresas em reestruturação sentem isso muito mais, mas são questões que dificultam a vida de uma empresa em recuperação.
Adentrando um pouquinho nesse ponto específico, é justamente aí que nasceu o mercado de special situations.
Correto.
Né? Você começou a explorar isso muito tempo atrás, né? Antes mesmo da gente ouvir fundos focados nesse setor, né? Hoje existem grandes fundos aqui no Brasil que são focados nisso. Foi justamente em virtude disso, ou seja, você estava atendendo clientes enquanto advogado, você viu a dificuldade deles com relação a crédito e daí surgiu a oportunidade para você virar a chave e falar, cara, vamos ter mais do que uma relação aqui de prestação de serviços, vamos virar a chave e ser sócio, então eu vou com você até o final disso?
Foi menos estratégico que isso, acho que isso terminou sendo uma construção. Mas eu comecei a minha vida em special situations porque eu estava buscando... Eu era muito novo quando montei o escritório. E na época, eu comecei ele na área tributária, o grande boom do direito tributário no começo, no final da década de 90, a paleteria mexicana naquele momento para quem era advogado tributarista, era a recuperação de créditos tributários. Então todo mundo fazia. Você procurava falar em recuperação de PIS, COFINS, adicional do imposto de renda, IPI, eram teses e mais teses porque causadas pelo ajuste que o sistema tributário nacional, que ainda não conseguiu se ajustar, mas na época o sistema tributário nacional, que é o Código Tributário de 66, ele tinha um conflito muito grande com a Constituição Federal de 88. Era como naquele brinquedo de criança você querer encaixar um quadrado num triângulo. E o STF ele foi marretando aquilo, e o Congresso Nacional foram marretando normas tributárias, o governo federal como um todo, e isso terminou criando uma série de inconstitucionalidades e uma série de teses que traziam oportunidades de recuperação de impostos pagos para empresas, empresários. Só que todo mundo fazia aquilo, eu não queria fazer aquilo, eu queria fazer outra coisa. Eu queria procurar um nicho de mercado que eu pudesse me destacar. E eu pensei, o que ninguém está fazendo? Ninguém quer saber de passivo tributário. Ninguém está tocando as execuções fiscais de empresas que já recuperaram seus tributos e ainda assim não conseguem arcar com a carga tributária da sua operação. E focando o meu trabalho em execuções fiscais, né, administração de passivo tributário, obviamente que ainda com teses subsidiárias ali de recuperação de crédito, eu comecei a perceber que eu precisava, a grande discussão, a grande dificuldade que eu tinha era como suspender a exigibilidade de um crédito tributário, de um crédito da Fazenda Nacional ou Fazenda Estadual contra o meu cliente para que eu pudesse discutir aquela execução. Né? A regra processual é que para você apresentar embargos à execução, você tem que garantir o juízo.
Sim.
E aí eu comecei a procurar ativos. Quando eu falava para o empresário, você tem que me dar aqui um imóvel para garantir o seu passivo, ele falava, de jeito nenhum, não quero saber disso. Vai sujar meu imóvel. Então eu comecei a procurar algum ativo que me permitisse oferecê-lo como garantia e suspender a exigibilidade da execução fiscal enquanto eu discutia aquele débito em embargos de execução. E eu encontrei o precatório. Na época, precatório era quase palavrão. Se falar um palavrão bem feio, melhor do que você falar que era para comprar um precatório.
Servia para nada.
Para nada. Ele era uma ordem de pagamento emitida pelo Poder Judiciário contra o Poder Executivo, em qualquer esfera, municipal, estadual ou federal. Mas ele não, historicamente, nenhum das esferas da administração pública pagava os precatórios. Isso era uma coisa recorrente até 97, quando foi promulgada a Lei de Responsabilidade Fiscal, e ainda assim apareceu uma luz no final do túnel para que a administração pública liquidasse esse passivo em 2000, com a promulgação da Emenda Constitucional 30 de 2000, que deu uma moratória de 10 anos para que a administração pública pagasse os precatórios expedidos oriundos de ações judiciais ajuizadas até 31 de dezembro de 99. Então, ele pegou todo aquele bolo até 31 de dezembro de 99 e falou, todos os precatórios expedidos daqui desse bolo poderão ser pagos em até 10 anos. Com isso, a União Federal conseguiu colocar em dia suas obrigações até o último...
E deu uma liquidez a esses títulos que até então ninguém fazia nada com eles.
Exatamente. Só que desde antes disso, desde 96, 97... O que eu aconselhava aos meus clientes era comprem um precatório, que na época tinha um desconto enorme no valor de face, ofereça ele como penhora no rosto dos autos, né? Penhora pelo valor de face no rosto dos autos das execuções fiscais que você é devedor. Após a aceitação do juízo, suspende-se a execução fiscal e a gente vai poder embargar. E foi assim que eu comecei a analisar precatórios e procurar precatórios para oferecê-los aos clientes que tinham essa necessidade. Foi assim que eu entrei na área de special situations. Depois, com o advento, com a, a emenda constitucional, depois em 2003, com a vinda da regulação dos fundos de investimento e direito creditório, os fundos e bancos começaram a investir em precatórios, a ver o precatório como, quase como um título público, né, um título de crédito efetivamente, e aquilo terminou mudando o perfil do precatório, aumentou o preço, melhorou a liquidez, criou uma liquidez secundária, e ali nasceu o mercado de distressed assets no Brasil, e eu terminei nascendo junto com ele. É uma área que hoje o escritório é muito reconhecida, a gente nunca deixou de atuar, e depois fomos expandindo, né, de precatórios para private claims, de private claims para recuperações judiciais, aquisição de imóveis em leilão, a coisa foi expandindo a partir daí.
Naturalmente.
Naturalmente.
Cara, e como é que está esse mercado de precatórios hoje em dia? Ainda são aceitos como garantia em processos e a liquidez efetiva deles está acontecendo ou não?
Em termos, né? O precatório vinha muito bem até o último ano do governo Bolsonaro, aquela a história que foi pública e todo mundo acompanhou, do rompimento do teto de gastos, da exclusão do precatório, da inclusão do limite de 40 bilhões, se não me engano, de precatórios anuais, e isso terminou criando novamente um inadimplemento por parte do governo federal em relação aos precatórios. Isso aconteceu desde 2000, a gente não via uma moratória de precatórios, veio no último ano do governo Bolsonaro. Já tinha passado por todos os outros governos de uma maneira bastante sólida a estrutura de pagamento dos precatórios, especialmente os precatórios federais. Mas de lá para cá, a legislação evoluiu muito. Quando eu comecei a mencionar o meu começo na vida dos precatórios, não existia nenhuma regra de compensação, nenhuma regra de pagamento. Hoje, já existem inserções no artigo 100 do ato das disposições constitucionais transitórias, que trata dos precatórios, prevendo a possibilidade de compensação de precatórios expedidos em nome de um devedor da administração pública, né, federal, estadual ou municipal, a critério do devedor. Existe legislação estadual, federal e municipal que prevê a compensação de passivos desses órgãos com créditos oriundos de precatórios. E isso termina trazendo uma liquidez, mesmo que o governo, a administração pública, não pague o precatório, existem alternativas para o credor do precatório para receber até acordos, né? O Estado de São Paulo, por exemplo, o município de São Paulo, por exemplo, eles têm programas que preveem o pagamento de precatórios que não foram pagos dentro do prazo com descontos negociados entre o governo e o credor do precatório.
Olha só, não sabia disso.
Existe, está em vigor e isso termina trazendo alguma liquidez para esses ativos.
Legal. O que é o FASV hoje, né? Assim, diante de toda essa carreira, toda essa jornada empreendedora dentro do mundo jurídico, o que é o FASV hoje em números de pessoas e quais são teus principais desafios lá? O que te desafia, te tira o sono?
O FASV, para mim, é um sonho realizado. Acho que de todos os negócios que eu já participei, já reestruturei, já fui sócio, para mim, a principal realização é o que eu consegui com o FASV, o que ele é hoje em dia. Nós somos hoje 5 sócios, mais ou menos 25 advogados, é um escritório boutique, né? Um escritório que não tem a pretensão de ser muito grande, mas sim muito especializado. A gente atua na área tributária, na área de distressed assets e special situations, e na área de recuperações judiciais e extrajudiciais, e só. Mas eu acho que o que mais me orgulha no escritório é a relação humana que eu consegui construir lá. Eu junto com os meus sócios, obviamente. Todos os meus sócios, com exceção do meu último sócio, que entrou no final agora, o Alexandre Faro, mas já está comigo há 5 anos, os outros sócios, eles foram meus estagiários. Eles começaram comigo lá atrás.
Isso é raro.
E é uma relação de a gente chama de affectio societatis, muito grande. Eu acho que eu já tive sociedades de todos os tipos. E, inclusive com você, que eu tenho muito orgulho de ter sido sócio.
Verdade.
Mas eu tenho uma relação com eles assim, é um carinho pessoal e corporativo muito grande. Eu acho que o escritório, ele consegue se entregar para os nossos clientes soluções inteligentes, pensadas. A gente consegue pensar fora da caixa e trazer alternativas que não são normalmente pensadas. Eu não tenho a expectativa de dizer que eu sou melhor ou que eu faço alguma coisa melhor do que ninguém, mas eu tenho certeza que eu faço tudo que eu faço e o que o escritório faz, a gente faz com muito, muito respeito ao cliente, muita inteligência aplicada e muita dedicação, principalmente nos detalhes.
Legal, muito legal. Cara, virando a página aqui, falando daí um pouco sobre tuas outras experiências empreendedoras. Você comentou aí sobre metalurgia, ferrovia, empreiteira. Pelo jeito, nunca existiu um plano. Você sempre foi farejando oportunidade e de acordo com o que você enxergava ali de oportunidade, você falava, putz, vou cair dentro e vou nessa. Todos esses ciclos que você abriu, você teve ciclos que você já encerrou ou eles permanecem abertos? São coisas de longo prazo?
Não. Todos foram encerrados.
Todos já foram encerrados?
Todos foram encerrados. Na verdade, existia um plano, né? O plano é reestruturar, é consertar. Então, as premissas, eu nunca tive preconceito com nenhum negócio. A premissa para eu analisar um negócio é entender que aquele negócio é economicamente viável, inserido dentro do ecossistema econômico-financeiro que ele está, desde que exista um aporte de capital e uma reestruturação do passivo que foi criado. É importante entender o que causou aquele passivo, né? Se é uma operação que historicamente não tem resultado positivo, não tem EBITDA, não tem como se consertar, não faz sentido para mim. Agora, uma operação que foi prejudicada por um momento econômico, por um momento da vida do antigo do empresário que era controlador, que terminou confundindo, isso acontece muito, confundindo a sua vida pessoal com a companhia, especialmente no período de crescimento, de ramp-up do negócio, ou no final da vida do empresário, quando ele já não tem sucessor e ele está querendo simplificar a vida dele ou curtir mais a vida dele, isso acontece muito. Então, para mim, o grande o critério de elegibilidade para entender se um negócio, se eu quero ou não participar daquele negócio, é entender se ele é viável economicamente. Mas todos, como eu terminei nunca utilizando capital de terceiros, a não ser alavancando o próprio negócio em dívidas, mas nunca em equity, sempre capital próprio, então são ciclos que eles têm começo, meio e fim. Eu inicio um projeto, faço a reestruturação, me dedico exclusivamente a ele e depois eu desinvisto e vou para outro negócio. São ciclos já encerrados.
E isso é combinado desde o início com o empreendedor original ou não?
Normalmente eu substituo o empreendedor original, então não preciso combinar muito com ele. Nos casos em que eu fui minoritário, né, existiram alguns, aí certamente até a minha saída, meu exit foi para o controlador.
Foi para o próprio controlador, foi. Justamente isso que eu estava querendo explorar. Isso, ele mesmo daí recomprava.
Exatamente.
Legal. Cara, Azevedo Travassos, né? Você entrou lá em 2020. Como é que surgiu isso?
1º de dezembro de 2019 foi quando saiu.
2019, desculpa, eu tava.
Não, mas não. É que 1º de dezembro de 2019 já é 2020. Era a gente.
Antes da gente falar disso, conta um pouquinho o que é Azevedo Travassos para a turma entender o tamanho desse negócio.
Azevedo é uma companhia fundada, uma construtora. De infraestrutura, projeto de engenharia pesada, que foi fundada em 1922 pelo engenheiro Francisco Azevedo e Francisco Travassos, eram dois Franciscos.
Olha só.
E eles fundaram a companhia.
Ou seja, quando você entrou já era centenário. Estava quase se tornando centenário.
98 anos, exatamente, era quase centenário. Mas eles conduziram a companhia, cresceram, fizeram muitas obras importantes, principalmente estradas de ferro, Sorocabana, várias estradas de ferro no começo na década de 20 e 30 foram projetos feitos pelo Francisco Azevedo e Francisco Travassos. A empresa já era uma empresa muito relevante na década de 60, quando ela foi comprada pelo Bernardino Mendes. E a família Mendes conduziu Azevedo e Travassos até a mudança do controle em 2019. É uma empresa centenária que foi responsável por inúmeras obras no Brasil e em São Paulo. Um dos diretores da companhia, diretores antigos que eu conheci quando eu entrei na companhia, ele me fez um desafio que eu tentei até hoje provar que ele estava errado e não consegui. Se você anda 20 minutos pela cidade de São Paulo em qualquer direção, você passa por uma obra da Azevedo e Travassos. Isso é um negócio muito interessante, porque são obras como Avenida Sumaré, Avenida 23 de Maio.
Eu mesmo já te mandei foto, né?
É, exatamente.
Eu estava, acho que debaixo de um viaduto, eu olhei e vi uma plaquinha.
Azevedo e
Travassos. Essa é uma obra Azevedo e Travassos. Eu falei, nossa.
É, não, ela é uma empresa que ela participa da história da infraestrutura paulista e brasileira há muitos anos.
E é uma empresa que foi para o mercado de capitais há muitos anos também, né?
Foi, em 1984.
Caramba, em 84. Em
84, a Azevedo ela adquiriu um lote para explorar petróleo na Bacia Potiguar, em Mossoró, Rio Grande do Norte. E foi logo na abertura do monopólio, a quebra do monopólio da Petrobras para explorar petróleo, a Azevedo foi a primeira empresa brasileira privada que comprou um lote da Petrobras para explorar e foi a primeira empresa privada a explorar com êxito o petróleo no Brasil. Então, você pega hoje as grandes petroleiras brasileiras privadas, 3R, PetroRio, PetroRecôncavo, a Azevedo precedeu todas elas. Na década de 80, ela fazia o que elas fazem hoje, com muito mais dificuldade, porque...
As tecnologias eram outras.
Né? Não, e eram campos novos. A Azevedo ela foi responsável pela perfuração exploratória dos campos.
Não eram campos maduros.
Não eram campos maduros, exatamente. Mas ela explorou com muito êxito essa operação até 2000. Em 2000 ela não conseguiu seguir porque o petróleo, na época, o barril do petróleo estava custando 10 dólares. E existe uma dificuldade muito grande, na época era enorme, hoje em dia ainda existe, mas é grande, mas não é tão grande, que é a exploração de petróleo no Brasil, ela tem uma destinação única, que são as refinarias da Petrobras. E a Azevedo tinha dificuldade de vender o petróleo para essas refinarias, porque a Petrobras priorizava o próprio petróleo, e ela também tinha dificuldade para armazenar o petróleo explorado. Então, ela precisava de muito capital para conseguir superar esses desafios. Com o petróleo muito baixo, ela não teve outra alternativa a não ser vender a operação de petróleo, mas continuou prestando serviço na área de óleo e gás. Ela foi responsável, depois da venda da operação de petróleo, pela construção do gasoduto Brasil-Bolívia, o Gasbol.
Caramba!
Ela foi responsável pela construção do gasoduto Nordestão, do Gasmig, que liga o Rio de Janeiro a Minas Gerais, a refinaria Gabriel Passos. Só foram muitos projetos importantes para a infraestrutura e para o óleo e gás brasileiro que tem a assinatura da Azevedo e Travassos. Para não falar obras como a ponte de serviço da usina de Itaipu, a pavimentação da ponte Rio-Niterói, são todas obras muito
coisas
emblemáticas.
Coisas gigantes, né?
É.
E como é que você foi parar nisso, cara?
Em 2019, eu já tinha feito a reestruturação, a recuperação judicial da Inepar, que é uma companhia aberta, a recuperação judicial do estaleiro Ecovix, de algumas outras empreiteiras. Então eu era muito reconhecido como advogado reestruturador no setor de infraestrutura. E ao mesmo tempo, essas reestruturações tinham me dado uma visão muito ampla do mercado de infraestrutura, que era um mercado que tinha sofrido muito com a Lava Jato, tinha ficado completamente desorganizado por força dessa tempestade perfeita que foi criada entre 2013 e 2018. Então, o que aconteceu naquele período? O BNDES, que era o principal financiador de projetos Greenfield, parou de fazer financiamento Greenfield. As grandes empreiteiras brasileiras ficaram acéfalas e impedidas de operar pelas questões da Lava Jato e pela prisão dos empresários relacionados a cada empresa. O mercado terminou desacelerando drasticamente. Grandes contratantes, como a Vale, que ele parou de contratar porque estava se reestruturando das tragédias de Mariana e Brumadinho, que não tinha nada a ver com Lava Jato, mas terminaram atingindo o mercado de infraestrutura naquele momento. Por isso que eu falei, uma tempestade perfeita. A Petrobras precisava se reestruturar, estava descapitalizada, com endividamento altíssimo, e não estava mais fazendo nenhum investimento que não fosse extremamente essencial. Então, assim, era uma tempestade perfeita que inviabilizou o mercado de infraestrutura como um todo. A Azevedo ela não participou de nenhum problema relacionado à Lava Jato, mas ela começou a entrar num vórtex de perda de capital de giro e de imobilização, porque ela não tinha novos projetos para fazer. De tão grave que foi a crise, no setor de infraestrutura como um todo. E ela foi perdendo operação, não conseguiu fazer o turnover do seu backlog, e ela entrou em 2019 estagnada, com um faturamento de R$1.900.000 no ano inteiro. Então, em janeiro de 2019, eu fui procurado pelos controladores da Azevedo na época para estudar a possibilidade de uma recuperação judicial. E quando eu comecei a olhar a companhia, eu vi que não cabia ali uma recuperação judicial, mas sim uma reestruturação. E existia, a partir de 2018, o mercado começou a demonstrar uma reação, começou a se reorganizar para reagir. E infraestrutura no Brasil, historicamente, é cíclico. Existem ciclos de muito investimento e ciclos de estagnação de investimento. Mas isso é histórico no Brasil. A gente começou a perceber, eu comecei a acreditar, que a gente estava se aproximando de um ciclo de investimento, um ciclo virtuoso no setor de infraestrutura. Então eu pensei, poxa vida, vamos reestruturar essa companhia para permitir que ela aproveite esse ciclo, inicie já o ciclo virtuoso, aproveitando os investimentos que vão acontecer no setor. Certamente vão acontecer. Já tinha acontecido, ou estava acontecendo, a promulgação do marco regulatório do saneamento, do gás. Existia já um estudo muito grande sobre a necessidade de mudança da matriz energética brasileira e a migração, pelo menos em parte, da geração energética para termoelétricas que queimam gás. Uhum. Para você queimar o gás numa termoelétrica, você tem que construir um gasoduto até chegar nela, além da termoelétrica em si. Mas você tem que construir uma estrutura para levar o gás até a região de consumo. E o Brasil, ele tem, nominalmente falando, um décimo da quantidade em quilômetros de gasodutos que tem a Argentina, que tem um quinto do nosso tamanho.
Caramba!
Esse é o tamanho da necessidade de investimento em infraestrutura de gás, por exemplo. Mas além desses marcos, teve o marco das ferrovias, das rodovias, aeroportos, o investimento nas refinarias. O Brasil precisa de investimentos para crescer em infraestrutura. E aquele momento de 2018 para 2019 marcou o turning point, o recomeço do ciclo de investimentos.
E a tua tese se provou, pelo que você está falando. Porque
sim,
vários marcos regulatórios começaram a ser assinados depois.
Exatamente. Então eu propus para os controladores da época uma reestruturação da Azevedo, não uma recuperação judicial. Previa a capitalização em três fases. Né? Três
então, saiu Gabriel Freire, fase de advogados.
Ainda não tinha saído.
Aí entrou o Gabriel Freire, empreendedor, investidor.
Ainda não tinha saído. Eu propus primeiro como advogado.
Tá.
Mas aí a ideia era uma capitalização em outubro de 20, uma capitalização em maio de 21 e uma capitalização em setembro de 22. Isso eu estou falando em 19, a gente planejou isso. Foi um projeto muito bem planejado, foi um projeto muito bem executado em todos os aspectos. A gente fez um breakdown muito grande do passivo da companhia e a gente acompanhou, tocou cada um das etapas da reestruturação de uma maneira muito ali na mão mesmo. E até por causa da própria pandemia, que deu mais tempo para a gente conseguir atuar dessa maneira, né, mais proximamente. E aí os controladores falaram, o projeto é muito bom, mas a gente não está interessado. Se você souber de alguém que tenha capital e esteja disposto a fazer esse projeto, a gente entrega o controle da companhia. E aí sim, veio o chapéu empresário, eu falei, eu tenho interesse em fazer isso. Comecei, montei um pool de investidores comigo, a gente fundou uma empresa chamada Rocket, que é a controladora da Azevedo. Fizemos um investimento por intermédio desse veículo e a partir desse investimento inicial, o projeto foi se desenrolando de uma maneira muito, muito eficiente, assim, muito saudável. A companhia recuperou regularidade fiscal em fevereiro de 2020, recuperou regularidade trabalhista em agosto de 2020, fez um primeiro aumento de capital em décadas que não havia aumento de capital. Em outubro de 2020, arrecadou R$ 43 milhões na Bolsa. Depois, em maio de 21, arrecadou 154 milhões na Bolsa.
Tudo follow-ons?
Tudo aumentos de capital privados.
Tá.
E a gente adquiriu em 2022 uma concorrente muito importante para nós, que é a Heftos, que agora faz parte do grupo Azevedo e Travassos e atua numa área muito diversa da que a Azevedo atuava. Ela atua na manutenção de estruturas de óleo e gás e vai ser uma peça importante no futuro para o descomissionamento dos poços de petróleo, tanto onshore quanto offshore, que são um mercado que ainda nem começou a ser explorado aqui no Brasil, mas esse é um mercado bilionário, são oportunidades bilionárias que vão se mostrar aí à frente. Fizemos um último aumento de capital em 2022, que era o planejado, e hoje a companhia, eu posso dizer com muita alegria, que ela está no melhor momento da história dela. Ela fez 100 anos em 2022 e está no caminho aí de se tornar novamente uma grande, uma empresa líder. Talvez não a empresa líder, mas uma empresa relevante no mercado de infraestrutura brasileiro.
Caramba, que belo projeto. O que é a Azevedo Travassos em número de funcionários?
São 3 mil funcionários.
3 mil funcionários.
É. São, o ano passado, um faturamento de 480 milhões de reais, se não me engano.
Tava de 1 milhão e 900 para 480 milhões.
É. E vamos parar por aí.
E está sendo tua primeira experiência no conselho de administração de uma empresa de capital aberto. E você é o presidente do conselho.
É verdade.
Isso, sem dúvida, é um grande desafio também, né? Conta um pouquinho sobre
Eu tive que me preparar bastante para isso. Me associei ao Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Estudei bastante a matéria. E tem sido um desafio gratificante, um desafio muito gratificante. Mas é uma cadeira que termina te dando alguma visibilidade, mas muita responsabilidade. E eu terminei usando essa cadeira ao longo desses últimos anos como, além de um chairman of the board, mas como um CRO. Né? Eu liderei a reestruturação da companhia daquela cadeira. E isso foi uma experiência muito diferente para mim também.
Que legal. E você representa a Rocket no conselho?
Sim.
Legal. Como é que você divide tua agenda com tudo isso, cara?
Tem que ter bastante disciplina. Eu começo muito cedo o meu dia. Eu começo normalmente às 6 da manhã. Eu já estou treinando, porque durante a pandemia a gente ganhou um pezinho, né? Mas agora eu estou correndo atrás do prejuízo. E depois eu organizo mais ou menos metade do tempo eu dedico hoje ao escritório e um pouco menos da metade do tempo a Azevedo.
Azevedo.
Hoje o escritório voltou a ser a minha prioridade durante a pandemia, até pelo enfraquecimento, né? pelo período lá de stand-by que o mundo ficou, eu tive condições de dedicar mais tempo a Azevedo, o que também foi muito bom para o projeto.
Sim.
Mas hoje em dia é mais ou menos meio a meio.
Legal. E você tem algum hobby? Além do treino que você faz, matinal, que você falou, você tem algum hobby?
Eu gosto muito de pedalar, né? Eu gosto de pedalar de longas distâncias. Fiz algumas vezes a Gran Fondo, Nova York, o Letap Brasil, outras provas menores, mas sempre com mais de 100 quilômetros. E pedalar é uma atividade que eu gosto muito. E também gosto muito de mergulhar.
Legal. Eu adoro mergulhar também. Não sabia que você gostava de mergulhar.
Eu tô indo para Galápagos. Daqui a 2 semanas.
Sensacional.
Esse é um mergulho que eu sempre sonhei fazer. Já mergulhei muito em vários lugares, aqui no Brasil principalmente. Mas Galápagos sempre foi um lugar muito especial. E vou realizar um sonho agora daqui a... Faz 3 anos que eu estou esperando essa viagem.
Que legal.
Porque eu ia em 2020, consegui organizar para ir em 2020. Veio a pandemia, cancelada a viagem, 21 também cancelada. 22, tinha uma fila enorme de todo mundo que tinha ficado para trás.
Sim.
Então agora eu estou conseguindo ir.
E livro, cara? Você costuma ler coisas? Eu imagino que você tem que ler muito para suas atividades, né? Como presidente do conselho de uma companhia aberta e como managing partner de um escritório de advocacia, naturalmente você já tem que ler. Sobra tempo para você ler outras coisas ou não?
Eu adoro ler. Ultimamente esse hábito tem sido menos regular, mas pelo menos... um livro a cada bimestre eu tento manter. Mas antigamente eu lia muito mais. Eu tenho uma estante no meu quarto em casa que é enorme e guardo ali todos os livros que eu já li na minha vida. Desde o meu primeiro livro até... Eu sempre gostei de colecionar livros e tenho esse hábito de ler e colecioná-los. E a Carla, minha mulher, ela sempre duvida de mim, dizendo que eu não li tudo aquilo que está lá em casa, mas eu garanto para você que
em algum momento você folheou alguma coisa ali. Algum livro que você recomendaria sei lá, o livro que mais te marcou, ou uma última publicação que você leu que você achou bacana?
Eu tenho gostado muito, eu gostei muito de ler o Sapiens, e terminei gostando do autor, agora me esqueci o nome dele, né? É um autor israelense, que escreveu uma trilogia, Sapiens, Homo Deus e 21 questões para o século XXI. Eu não lembro agora exatamente o título, mas são livros que eu adorei ler e aconselho todos a ler. Além dos clássicos, né? Mas aí são muitos.
Legal, legal. E você tem uma frase que marca a sua trajetória? Uma frase tua, ou se não for tua, uma frase de autoria de alguém que, enfim, você gosta?
Uma frase. Tem uma frase que eu até usei numa das empresas que eu investi, que eu acho que ela é uma frase interessante para colocar hoje, que é de um autor americano chamado John A. Shedd, que é, na tradução livre, em português, é um navio, ele está salvo no porto, mas não é para isso que servem os navios, né? O inglês acho que é a ship is in harbor is safe, but that's not what ships are for. E é uma frase que inspira muito o empreendedorismo. Você tira você da sua zona de conforto e faz você enfrentar os desafios e crescer com esses desafios. Acho que é isso que termina. Essa frase me inspira muito por causa disso.
Legal, muito bom. E alguém que você admira e por quê?
Ah, muita gente. Principalmente, acho que todo empresário brasileiro que teve sucesso, colocar na lista, e realmente todos, para mim, são motivos de muita admiração. Porque empreender no Brasil é heróico.
Heróico.
Heróico. Eu não tenho uma pessoa específica para falar, mas acho que todas as histórias, as que você conta aqui, a sua história, todas as histórias que eu ouço de empreendedores brasileiros me inspiram e eu admiro cada um deles.
É verdade, né? Porque literalmente nada contra todos e contra a maré, né?
É verdade.
E, cara, muito legal. Onde que o pessoal encontra você nas redes sociais?
Eu sou um pouco tímido em redes sociais, mas eu tô no Instagram, no LinkedIn.
E no LinkedIn.
Eu não tenho conta no Twitter e também não tenho mais Facebook.
Tanto faz Advogados quanto Azevedo Travassos, também ambos. O pessoal encontra em ambos. Muito bom. Queria agradecer, foi um grande prazer estar aqui com você, compartilhar com o povo um pouco da sua história, uma história maravilhosa, empreendedorismo raiz, na raça, em diversos mercados, uma ambição muito grande, uma fome grande, um cara que não tem medo, um cara que enfrenta, pega empresas em situações muito delicadas e consegue reverter isso e devolver essas empresas para o mercado, para a sociedade, numa situação muito melhor. Então, acho que, acima de tudo, tem um trabalho social que você faz com essas empresas que é muito bacana. Parabéns.
Muito obrigado.
Pela tua trajetória, pela tua história. Obrigado por ter vindo. Foi
um prazer. Obrigado pelo convite.
Estar aqui com você. Valeu.
Pode me convidar quando quiser.
Valeu, pessoal.
Abraço.